Boa noite. Cumprimento os senhores vereadores, pessoas que nos escutam aqui da galeria. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 145ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 24/2016. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo inscrições, coloco a ata 24/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Ata número 24/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para pedido de leitura. Não havendo, passamos para o espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço para inscrição.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 237/2016, 234/2016, 232/2016 e 228/2016.
Peço ao secretário a leitura das correspondências 237, 234, 232 e 228.
A presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputada Silvana Covatti, tem a honra de convidar Vossa Excelência para o grande expediente que abordará o tema A crise na saúde e os reflexos para Santa Maria e a região central. Proposição do excelentíssimo senhor deputado Valdeci Oliveira a realizar-se às 14 horas do dia 2 de agosto no plenário 20 de setembro do Palácio Farroupilha. A Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Correspondência 234, protocolo de intenções dos prefeitos e vereadores da Quarta Colônia ao governador do estado. Proposta de convênio para curso de formação de soldados na Quarta Colônia. Excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, senhor José Ivo Sartori, os prefeitos e os vereadores dos municípios que integram a Quarta Colônia, abaixo relacionados integrantes do CONDESUS, vem perante Vossa Excelência manifestar interesse em formalizar um convênio com o objetivo de compartilhar, dividir os custos do curso de formação de 40 soldados da Brigada Militar. O curso de formação será realizado no município de Agudo, conforme já acontecera nos anos de 1991 e 1994. Os municípios, por seus representantes, demonstram interesse em custear financeiramente, com recursos recolhidos ao FESP, todo o curso de formação dos soldados em Agudo, inclusive com alimentação, almoço e janta, dos alunos soldados, na forma terceirizada por restaurantes licitados. No entanto, em contrapartida por parte do Estado do Rio Grande do Sul e da Brigada Militar, os 40 policiais militares seriam classificados na Quarta Colônia e ficariam impossibilitados de transferência por, no mínimo, 5 anos após o curso de formação nos municípios participantes do convênio. Nos custos preliminarmente apresentados aos prefeitos foi incluído o valor de aproximadamente R$ 35 mil, referente à construção, reforma de um alojamento novo na Brigada Militar de Agudo, para acolher os alunos soldados. Salienta-se ainda que os Ministérios Públicos Estaduais dos municípios envolvidos apoiaram a proposta e demonstraram interesse em colaborar de alguma forma. Demais detalhes da proposta serão definidos na formalização do convênio entre municípios e o Estado do Rio Grande do Sul. Segue o abaixo assinado. Convite. Convidamos Vossa Senhoria para participar de audiência pública da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa a ser realizada no dia 2 de agosto, terça-feira, às 9h30, na Sala João Neves da Fontoura. Plenarinho, terceiro andar do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre, para tratar sobre diagnóstico dos cursos técnicos no Rio Grande do Sul, setor terciário. O requerimento de audiência pública número 14/2016 do deputado Tiago Simon foi aprovado na reunião ordinária do dia 7 de junho. Maiores informações podem ser obtidas pelo fone na área 51-3210-2096. Solicitamos confirmação de presença, informando nome e entidade e órgão pelo e-mail cdtec@al.rs.gov.br. Assina deputado Tiago Simon, presidente. Edital de convocação de convenção municipal. O presidente da Comissão Executiva do Partido Democrático Trabalhista PDT, Márcio Arno Halberstadt, do município de Agudo, estado do Rio Grande do Sul, na forma do estatuto partidário e da legislação eleitoral vigente, convoca os membros do Diretório Municipal e vereador para a convenção municipal que será realizada no dia 5 de agosto de 2016 na Avenida Concórdia, 1494, sala 7, das 17 às 21 horas, nesta cidade, para as deliberações a seguir. Ordem do dia: A. Deliberação sobre coligações. B. Escolha de candidatos a prefeito e vice-prefeito para as eleições de 2 de outubro. C. Escolha de candidatos a vereadores para as eleições de 2 de outubro. D. Sorteio do número dos candidatos a vereador. Agudo, 20 de junho. Assina Márcio Arno Halberstadt, presidente do PDT de Agudo.
Hoje o espaço das apresentações, das proposições, encontra-se prejudicado por não haver nenhuma nova proposição. Passamos então ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra o vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Itamar Puntel.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Márcio Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente na galeria. Dizer à comunidade que últimos dias foi procurado por muitos moradores, produtores, fazendo pedidos, e estes pedidos, dizer a esses produtores que esses pedidos o vereador Márcio levou a todos os órgãos competentes no dia de hoje, secretários municipais das pastas, para, se não possível, possa ser atendido. Dizer também aqui palavras do deputado Heitor Chu, que esteve no município de Agudo de sábado retrasado na comemoração da Folkfest, em questão da crise que se instalou hoje no nosso país. E acho que é muito louvável as palavras que ele diz, e com toda certeza a gente espera que essa crise, que essa turbulência que infelizmente o nosso país hoje está passando, possa passar o mais depressa possível. E pelas palavras como o deputado coloca, acho que muito bem colocado. Se sabe que hoje tanto país e estado estão numa turbulência total, mas saberemos que depois dessa passagem, dessa crise toda, frutos muito bons serão colhidos dentro do nosso país. E é isso que a gente torce, isso que a gente realmente espera que isso possa acontecer. Como ele cita alguns exemplos, que muitas obras que custam hoje um X valor de milhões, com toda certeza, daqui 2-3 anos, essas obras com toda certeza vão ser 40-50% mais baratas. Então se espere que isso realmente possa ser o produtivo dessa crise que se instalou, e que todas essas questões que hoje se comentam e essas roubalheiras que infelizmente se instalou no país possam, daqui 2-3 anos, se espera todos nós e as nossas gerações, se espera isso, que esses resultados positivos possam ser colhidos e que o país realmente daqui, se espera já daqui meio ano, um ano, ou quanto antes ainda, possa realmente entrar nos trilhos e ter uma outra realidade. Tomara que isso aconteça, e com toda certeza a esperança toda nossa. E acho que é muito gratificante o deputado realmente ter uma noção muito boa, como ele coloca, o que menos tem hoje em Brasília realmente é plantação, porque isso não falta. E realmente isso a gente vê do dia a dia, e infelizmente isso é a realidade do momento do país, mas todos nós, e temos certeza que para o futuro, tomara que realmente colhemos frutos bons dessa turbulência toda. Seria isso, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Em primeiro lugar, quero parabenizar o presidente dessa casa, vereador Aliceu, pela iniciativa de gestionar junto aos órgãos públicos, ao governo do estado, a possibilidade de um convênio, de um curso de formação de soldados da Brigada Militar, que seria realizado aqui no município de Agudo, para os municípios de nossa região. É muito importante que Clomara que tenha um êxito essa gestão, para que realmente nós conseguimos aumentar o número de brigadianos aqui na nossa região, porque segundo o convênio deveriam permanecer durante 5 anos nos municípios de origem. Isso é muito importante e damos todos apoio, e tomara que tenha êxito. Também quero falar sobre a preocupação, hoje vendo os jornais e televisão, do dia de luta, da situação difícil que estão passando os nossos hospitais, as Santas Casas, e é muito preocupante o que está acontecendo, e principalmente as Santas Casas e hospitais filantrópicos, que atendem 70% dos pacientes no estado do Rio Grande do Sul, estão passando por esta situação terrível, que tem como origem principal a defasagem do SUS de muitos anos, que já não vem sendo corrigida a tabela, e neste momento principalmente os atrasos do governo do estado, de alguns convênios de repasses que hoje representam 144 milhões no estado do Rio Grande do Sul. Então precisamos mais uma vez unir todas as forças e gestionar junto ao governo do estado para que ele dê prioridade a questão dos atrasos na saúde, pois acreditamos que com o parcelamento, a renegociação da dívida que o estado tem com a União e aumento da carga tributária que foi votada e está acontecendo este ano, algum recurso deve realmente sobrar, e prioridade com certeza é na área da saúde. Seria o senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, ao nosso ex-colega vereador Derli Dutel, as demais pessoas que nos acompanham na galeria, nossa saudação. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, e uma pena que as nossas sessões elas não estão sendo retransmitidas, e só por uma reflexão, que muitas vezes as pessoas interpretam muito mal a ação ou as ações dos vereadores em relação ao trabalho. Se tem uma ideia de que o trabalho se resume somente a uma segunda-feira, e que muitas vezes o tempo que é usado para uma sessão ordinária, ele é contestado por populares, e que a gente não tem como fazer com que seja de forma diferente. Só para reflexão, eu gostaria de dizer aqui hoje, eu digo e repito, pena que isso não é retransmitido, que dos praticamente 500 municípios que o estado do Rio Grande do Sul tem, este período de julho passado, e a grande maioria dos municípios são diferentes do nosso município. Ou seja, Agudo abriu mão do recesso parlamentar de julho, que praticamente 98% das câmaras faz o seu recesso parlamentar. Ou seja, são cessadas as atividades no período de julho. E, no entanto, a Câmara de Agudo, mesmo não levando o tempo que muitos esperam de uma sessão, continua com seu trabalho normal. Nós, não nos damos o direito e nem o luxo de fazer o recesso parlamentar. Eu tenho certeza que muitos da população de Agudo não se apercebem disso, não sabem do sistema de funcionamento de uma Câmara. Feitas essas colocações, eu quero falar sobre segurança. E a segurança é um assunto bastante complexo. Tem pessoas que falam em segurança e acham que nomear mais soldados para a Brigada Militar ou mais pessoas para a Polícia Civil ou abrir mais concurso e ter pessoas concursadas seria o suficiente para mudar o quadro que se encontra na atualidade de segurança. E eu, neste particular, quero dizer que estou muito preocupado com o município de Agudo e também com os municípios do estado e do país em relação à segurança, porque recentemente nós tivemos aqui uma série de furtos, arrombamento, acontecendo não só no perímetro urbano, mas também no interior, causando uma inquietação, uma insegurança muito grande da nossa comunidade. E Agudo pode dizer que tem um sistema de monitoramento que é de dar inveja a muitos outros municípios. Mas será que isto também é o suficiente para conter a onda de violência que está acontecendo, especialmente as residências do interior? Ou é preciso ter mais brigadiano para fazer um trabalho mais efetivo, um trabalho em que se perceba mais a presença da Brigada Militar? Ou quem sabe é preciso, colega vereador Paulo Unfer, ao longo da sua experiência e convivência, os vereadores e a comunidade de uma forma em geral, toda vez que se aproxima um processo eleitoral, e especialmente quando este processo ele diz respeito à Câmara Federal, aos nossos deputados, aos nossos senadores, aos nossos governantes, uma mudança séria na legislação, que aliás, no meu entendimento, ex-vereador Derli Dutra, a vida de quem provoca o mal para o terceiro, ela é facilitada exatamente pela lei. Então eu penso que não é preciso ter um soldado, um brigadiano em cada esquina. O que é preciso é ter uma lei mais dura para os contraventores, uma lei mais firme para aqueles que agem de forma em desacordo com o que está previsto na lei. Porque do contrário não adianta ficar monitorando, colocando uma câmara aqui, um brigadiano ali, uma viatura da brigada em outro ponto, porque não vai adiantar. Hoje, a brigada, quando consegue prender alguém, leva para a delegacia de polícia, enquanto os brigadianos ainda estão lidando na parte burocrática, quem cometeu o delito já está na rua. Então, a lei é que precisa mudar e não, no meu entendimento, ficar pensando somente nessa parte técnica, nessa parte de mais pessoas lidando na segurança. É claro que defasagem existe, porque cresceram muito os municípios, cresceu muito a população e o sistema não conseguiu acompanhar. Mas a lei, a legislação, ela favorece a quem é contra a lei, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria, o nosso boa noite. Dizer que eu vi com grande satisfação, há mais ou menos duas semanas atrás, a visita ao Rio Grande do Sul do novo ministro da Agricultura, Plairo Maggi, gaúcho de nascença, mas de criação paranaense, e que trouxe para o setor do tabaco um grande alento. Do governo federal, do qual o Partido Progressista é integrante, e de ver com outros olhos toda essa cadeia produtiva do tabaco, que tem uma enorme influência na economia, principalmente das famílias do sul do Brasil, principalmente das famílias do Rio Grande do Sul, em especial aqui do município de Agudo também. Tem se enfrentado ao longo desses anos todos em que o Partido dos Trabalhadores está administrando o Brasil, inclusive uma grande dificuldade e nas COP, que são realizadas a nível mundial, de ter participação do governo em dar uma voz de garantia de que o tabaco não será erradicado no Brasil. Então, a partir dessa nova visão do Ministério da Agricultura, talvez a gente tenha um alento melhor para o setor fumageiro. Visto também em função da resolução que existe da participação nos financiamentos de que o agricultor, principalmente o fumicultor, precisar ter uma renda maior agregada para conseguir financiamento de outras culturas que não seja o tabaco. Então acreditamos que a partir disso, inclusive demandei nesse sentido ao nosso deputado federal Luiz Carlos Heinz, também demandei ao nosso deputado federal José Otávio Germano, no sentido de que eles façam todos os esforços necessários para reverter essa resolução que trata sobre financiamentos da área agrícola, em especial que atinge a toda a fumicultura. A gente está sentindo, principalmente aos produtores de fumo, que as empresas fumageiras, não no contexto geral, mas muitas delas estão diminuindo a quantidade de distribuição de defensivos, de adubos e todas essas necessidades que se tem para fazer uma lavoura de fumo. Muitos, a gente sabe, inclusive do município de Agudo, que perderam grande parte da sua safra, as empresas não querem saber, mas com absoluta certeza, a questão do restringimento, a questão do crédito, tem influência nesse sistema. E o sistema vem do governo federal. E que bom que nós temos um ministro da Agricultura que vê com olhos diferentes de que a agricultura, principalmente do setor fumageiro, é importante para o Brasil. Então seria essa a minha participação, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Kleber Cassa.
Presidente, não farei uso desse espaço.
Vou aproveitar o espaço também para fazer dois comentários. O primeiro é agradecer aos colegas vereadores pela assinatura desse protocolo de intenção. Na última quarta-feira participei representando esta Câmara e também da qual sou presidente da Quarta Colônia numa reunião no município de Polese, né, juntamente com o capitão, que é o comandante do esquadrão aqui de Agudo, onde essa reivindicação nossa aqui foi uma das reivindicações, foi uma das demandas na marcha que a gente fez no mês de abril. Segundo o comandante do esquadrão, né, que a sede do esquadrão é aqui em Agudo, no total do esquadrão, de todos os municípios aqui da Quarta Colônia, a defasagem de brigadianos é em torno de 50%. Então, deveria ter 145 e tem 71. Então, assim, por isso que fechou Dona Chica, por isso que tem um brigadiano em Vorá, por isso que tem dois brigadianos em Pinhal Grande, tem dois em Nova Palma, tem quatro em Polesne, tem quatro em Restinga, então, e aqui que tem 12 ou 14, e tem os municípios aí, Silveira Martins também tem três, só que moram lá. Então, qual a proposta deles com isso? Isso aqui já foi debatido com o secretário da Segurança, junto com os prefeitos, e não tem outro jeito, os municípios arcarem também com a segurança. Isso é uma obrigação do Estado, fornecer segurança para os municípios, mas a gente nota que a situação do Estado não adianta nem tu querer cutucar, ou não tem de onde tirar. Então cada município com esse convênio vai dizer quantos brigadianos vai querer na sua cidade, né, conforme aquela escala que o esquadrão já tem de lotação no seu município, e o município vai ter que arcar com essa despesa. Então mais uma despesa que nós poderíamos estar investindo em agricultura para os nossos agricultores aqui, mais uma vez o município vai ter que tirar dinheiro e colocar na segurança, que é a obrigação do Estado. Também dizer, um ato que aconteceu nas imediações aqui do ex-vereador Derli Dutton, do vandalismo que aconteceu com as árvores, as palmeiras plantadas na Avenida Zuroz, que estavam tudo muito lindas, e na última sexta-noite vândalos foram lá e cortaram elas. Tomara que consiga recuperar aquelas plantas. Tem algumas que foi cortado o miolo, a gente sabe, mas a maioria delas foi algumas folhas. Então, eu não entendo até hoje qual a... deve ser um débil mental para fazer isso, porque não acredito que uma pessoa em sã consciência vá lá fazer mal uma árvore que não tem nada a ver. Passamos agora então ao espaço da Tribuna Livre, que se encontra novamente prejudicado por não haver inscritos. De imediato passamos então para o grande expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Itamar Puntel e Gerson Halberstadt. Com a palavra, Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Gerson Halberstadt.
Na mesma forma, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Hoje na ordem do dia temos a votação do projeto 10/2016, que teve, com os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, sendo seu relator, vereador Kleber Cássio, favorável, acompanhado pelos demais, e na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, vereador Itamar como relator responsável, também com voto favorável, acompanhado pelos demais. Coloco o projeto número 10/2016, que altera o plano diretor com a ampliação da zona urbana, em discussão.
Vereador Wilson.
Com a palavra, vereador Wilson.
Senhor presidente, nesse momento de discussão desta matéria, quero dizer que na condição de presidente da comissão, não voto o parecer em nenhum momento pela questão regimental. Quero dizer também que todas as atas, elas passam por revisão do secretário. E revisando o meu comentário quando da apresentação desta matéria, devo dizer aos colegas vereadores que procuro sempre, em todas as ações que norteiam o meu dia a dia, minha vida, agir com tranquilidade e coerência em relação ao que comento, ao que faço, enfim. E dizer que esta matéria, senhor presidente, ela, por tudo que eu havia falado quando da apresentação, especialmente no comentário feito que o município havia gasto um dinheiro interessante para tratar sobre o plano diretor, e que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, discutir e deixar alguns pontos em relação ao que foi mais tarde aprovado, dizer que sou contrário à aprovação desta matéria, por já ter manifestado que o município não cumpre, senhor presidente e colegas vereadores, com o que determina a legislação. O município pega na questão cumprimento, e aí nós voltamos naquilo que eu já havia falado na questão segurança, os loteamentos, os clandestinos. Eu não posso concordar que agora uma matéria seja apresentada pelo executivo e nós, vereadores, todos vamos correr na mesma linha apoiando essa iniciativa. Então, por coerência, senhor presidente, eu quero dizer que vou votar contra a aprovação desta matéria.
Continua aberto o espaço para a inscrição. Não havendo mais inscrições, coloco o projeto 10/2016, que altera o plano diretor com ampliação da zona urbana, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Projeto número 10/2016, aprovado por 8 votos a favor e 1 contrário. 7 votos a favor e 1 contrário. Perdão. Contrário, vereador Wilson Dias. Passamos agora ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem fazer sua inscrição. Está aberto o espaço para inscrição. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 8 de agosto. Declaro encerrada a presente sessão.